Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo.
Yo, 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 como é que é, blickers? Vá bem! Bem-vindos a mais um episódio de Fala Agora, episódio número 100 e... Menino João Félix, como é que estamos, pá? Como é que vocês estão? Estou-vos a sentir arrebitados hoje, não sei porquê. Ao contrário de mim, acho que vocês estão bem. Okay, eu também estou bem, estou aqui a falar... Não, mas eu sinto que foi um domingo produtivo. Estou-vos aqui a falar de um domingo de outono, que teoricamente só começa a 22... Mas no fundo já começou, porque eu estava a contar na minha cabeça um calorzinho aqui até final de setembro, princípio de outubro, fazer mais um visito e tal de praia. Estava aqui uns sunsets, uns rooftops, uns afternoons out jazz, estão a perceber? Estava aqui a uns sunset parties, estava aqui eu a pensar. E a verdade é que já choveu duas vezes esta semana. Pá, eu tinha uma tatuagem marcada inicialmente para outubro, que tive de desmarcar, porque achei, pá, não, outubro vai estar calor, eu queria ir para a praia, e depois se for para a praia não posso apanhar sol no sítio da tatuagem, depois não cicatriza bem, e desmarquei, e afinal está a chover. Tipo, eu estou-vos a gravar e está a chover lá fora. Estão a perceber? E por isso é que também foi produtivo o dia de hoje, porque hoje, lá está, não fui para a praia, não fui fazer nada, fechei-me em casa, escrever merdas, umas relacionadas com comédia, outras não, enfim, o normal. Mas... pá, bada produtiva este domingo, já não tinha também um domingo produtivo destes há, se calhar, 27 anos. Mas que coisas é que eu tenho aqui para hoje? Olha, malta, aqui começar numa nota pessoal, porque parece que já foi há três anos e meio, mas não, pá, foi semana passada, que foi o aniversário da minha avó. A minha avó que fez, como vocês sabem, 290 anos. Muito fofa a minha avó, muito, muito bem disposta, pá, adorou a sua festinha surpresa, porque eu fiz aquela vigarice que eu vos contei semana passada, que foi, eu liguei-lhe no próprio dia de anos, a dizer, avó, muitos parabéns, isto aqui, parabéns, e ela está, e avó, pá, então, o que é que a avó vai fazer hoje? Eu farto de saber que ia ter um almoço de família, ah, não sei, avó, minha avó não sabe, não vai fazer nada, ah, acho que eles vêm almoçar aqui... Mas, ou seja, a minha avó também não se... A minha avó nem se chibou, estão a perceber? A minha avó sabia que ia haver um almoço, mas nem se chibou o neto, que era para... E eu tipo, pronto, avó. E ela, então, o que estás a fazer? Ah, estou aqui para aqui a trabalhar, aqui em Lisboa. E ela, ah, estás em Lisboa? Tá, eu estou. E pronto, olha, avó, gostava muito de estar consigo hoje, infelizmente não dá, pode ser que para o ano. E ela, sim, não te preocupes, tens é de trabalhar, não sei. Pronto, isto foi, imagina, ao meio-dia. Eu fiz este telefonema, entrei no carro e fui para casa, portanto, passado 40 minutos estava com ela... Pá, ela quando me vê lá, começa-se a rir, tipo, ah, tu não estavas, tu não estavas em Lisboa, e eu, hahaha, vigarice. Pronto, mas ela ficou muito contente, deu-me um abracinho, nem no fundo, tipo, acho que ela gostou de, acho que é, imaginem, na idade dela, acho que mais do que os presentes, tipo, mais do que um Lamborghini, estás a ver, ela se calhar gostou mais de meter lá. É aquela frase de, o melhor presente é estar presente, que é uma frase de merda, mas... Porque não é verdade, mas tipo no meu caso, tipo, acho que a minha avó prefere muito mais a ter a mim do que receber um Lamborghini, até porque a minha avó não tem carta e odeia andar de carro e odeia sequer sair de casa, portanto, neste sentido sim, o melhor presente que eu podia dar era estar presente. Pá, mas uma coisa muito gira, que eu reparei neste aniversário, é dinâmicas de velhos, pá, porque a minha avó lá está, 290 anos, muito ano já, a senhora já viveu. Só que eu, a minha avó, pronto, a minha avó, aqui para dar contexto, a minha avó é a avó do lado paterno, portanto, do lado do meu pai, porque é isso que significa paterna, caso vocês não tenham ido à escola. E eu levei para esse jantar um tio avô materno, ou seja, do lado da minha mãe, porque lá está, é o que significa. E eles não se conheciam, portanto, são duas pessoas mais ou menos da mesma idade, mas que não se conhecem de tudo. E então chega lá o meu tio, de 86 anos, já com 3 ou 4 AVCs no currículo, de bengala, né? E a minha avó com 290. Para começar, tipo, eles estão ali frente a frente, a minha avó, tipo, ah, não conheço este senhor do género, pá, será que estou com Alzheimer? Tipo, não, avó, está tudo bem, é um tio meu do lado da minha mãe, a avó, é normal que a avó não conheça, pronto, está aqui, pá, pá, apresentei, né? E o meu pá, para eles ali meio encavacados, porque não sabiam, tipo, os velhos já não sabem como é que se cumprimenta, se é, tipo, passou bem, se é dois beijinhos, se é fist pump, tipo, não estavam confusos. Primeiro aquilo começou com um aperto de mão, ao que a minha avó disse, ah, aliás, ao que o meu tio disse, ah, um beijinho aniversariante, e dei-lhe dois beijinhos. E nisto a minha avó vira-se para o senhor e diz, ah, e quem é o mais velho? Porque do género, estavam ali com bué da merdas, mas a verdade é que nenhum deles, ou seja, o meu tio avô sabia que a minha avó fazia 90, mas a minha avó estava perdida. E a minha avó, então, e quem é o mais velho? E o meu tio, muito educadamente, diz, ah, a senhora é a mais velha. E ao que a minha avó diz, ah, até tenho mais. Aliás, a minha avó pergunta, pai, foda-se, disse mal a história, não acredito. Ah, não acredito, mas a minha avó perguntou, então, quem é mais velho? E o meu tio disse, tenho 86. E a minha avó disse, ah, então tenho mais, ganhei. Pá, competitiva, estão a ver, a velha está para morrer, quando não se sabe, mas está, eventualmente. Mas ainda está com aquela, vou-te ganhar, estás a perceber? Tipo, a minha avó tem tipo 8 irmãos, mais velhos, mais novos, 8. Tipo, já morreram todos. A minha avó está numa de, pá, não sei se é mau feitiço o que é, mas a minha avó deste planeta não sai, desta vida não sai. Portanto, eu estou confiante que vou primeiro que a minha avó. E não é porque agora estou com 27 anos e todas as estrelas rock morrem aos 27 anos, não é isso, espero que não seja aos 27, que ainda tem muita coisa para viver. Agora, já estou a ver-me ali com 83, com uma hérnia, com umas dores de cabeça e não sei o quê, já estou tipo, se calhar uma dor de fígado também, a ir aos 80 e alguns. Pá, a minha avó ainda vai estar viva. Ainda vou ao domingo à casa dela para comer sopa, estão a perceber? Tipo, é neste patamar que está a minha avó. Mas pá, durei esta interação. E outra interação muito gira é a minha avó a ver televisão, pá. Minha avó, porque imagina, depois fomos para a sala, depois do almoço, de prendas e não sei o que, ela teve direito a balões, a videochamada com os netos e com os filhos e com o bisneto, ou seja, de repente, pá, a minha avó, imagina, por exemplo, imagino que a minha avó, porque lá está, a minha avó tem tipo a quarta classe, a minha avó é de um meio rural onde, pá, as meninas faziam até o quarto ano e depois acabou, tipo, era o que era, não... E ela vive conformada com isso, nem sequer vive com a coisa de... Ah, se fosse, tinha estudado. Não, a minha avó é tipo... Pá, era o que se fazia, era o que a gente... É, foi o que eu fiz. Não, acho que nem sequer vive com esse... com essa amargura. Mas, basicamente, a minha avó... Eu acredito que a minha avó, quando tinha 10 anos, não tinha sequer festa. Estão a perceber? Tipo, tinha uma menção. É tipo, olha, hoje se calhar comes um bocadinho de chocolate. Ou seja, estão a perceber? Era assim uma coisa meio pontual. Pá, a minha avó teve direito a aniversário de influencer, com balões, com frases personalizadas, tipo, de coisas que ela diz, ou de coisas que a gente lhe diz, estão a perceber? Tipo, isto foi giro. E ela ficou, acho que até ficou meio sem saber como reagir, que é tipo, ah, tipo, mas, pá, isso é para os miúdos, eu quando tinha 10 anos isso fazia sentido, não é agora que eu tenho 290 que vocês me vão... parabenizar, não é? Tipo, isso era quando era pequenino e tinha sonhos, não é agora. E depois, pronto, imagina, tá, naquele dia toda a gente fez um esforço para fazer as vontades à minha avó, desde das comidas, pá, e por exemplo, ir para a sala a ver televisão, tipo, a minha avó é que escolheu o que é que a gente ia ver, porque lá está, se fosse um domingo de família, alguém me tinha dado um filme e a minha avó, pronto, olha, eu tinha de ver o filme, provavelmente em inglês, né? A minha avó ainda por cima não percebe inglês, não tem olhos já para ler legendas, então cagava só. Mas como era a minha avó fazer anos, a gente disse, não, a avó é que decide o que é que a gente vai ver. Ao que a minha avó respinte, pá, às 5h30, dá a reza do terço. Então, de repente, está a família toda colada a ver televisão, a vir a reza do terço, e está a minha avó e o meu tio-avô a rezar em voz alta. Caramba, pai, filho, creio em só Deus, pai, todo poderoso, e a vós, irmãos, muito... Pronto, epá, eu já estou aqui a inventar rezas, mas estão a perceber, tipo, eles não podiam falar porque eles estavam a rezar. E depois quiseram ver, a minha avó quis ver o Vai ao Racha, porque a minha avó gosta muito do Vai ao Racha. Então o que é que eu me lembrei? O Joel Ricardo Sanches, conhecido comediante da nossa praça, faz lá, tem lá é um sidekick do programa, então mandei-lhe mensagem a dizer, olha, Joel, pá, descobri isto agora, a minha avó adora ver o vosso programa, será que lhe podias mandar um vídeo? Pá, e o Joel mandou, foi muito porreiro, um próprio senhor Joel mandou um vídeo a dar os parabéns à minha avó. Pá, mas um vídeo não foi tipo um vídeo que ele já tinha feito e não, não, ele gravou mesmo para mandar à minha avó, mandar-lhe um beijinho e não sei o quê. Pá, e a minha avó estava-lhe a mostrar no telemóvel à minha avó, tipo com o Joel da televisão, ele estava a mandar um beijinho de parabéns. E ela está a olhar para aquele ecrã. E lá está como ela tinha estado ela tinha acabado de estar a falar com filhos e netos e bisnetos através do ecrã de telemóveis, começou a falar com o Joel pelo telemóvel. Tipo, a minha avó estava a responder a um vídeo do WhatsApp. E às tantas eu começo-me a rir e a minha avó vira-se para mim: ah, ele não está a ouvir. Eu: não, avó, isto é um vídeo que ele gravei para mandar, ele não está em chamada com a avó. E ela: ah, pá. E lá está, tipo, eu dou por mim, tipo, meio arrogante, meio gozão, mas a verdade é que no espaço de duas gerações o mundo evoluiu a uma velocidade que a minha avó, é impossível a minha avó acompanhar. E não só é impossível a minha avó acompanhar, como é impossível explicar-lhe. Por exemplo, eu estava a tentar explicar-lhe que precisava de internet para descarregar um filme, para fazer o download de um filme para o meu tablet, para ir no avião. E a minha avó disse: o quê? E eu: avó, estou a fazer download. E ela e a minha tia: vamos deixar explicar o que é um download. E eu: ah, realmente tem toda a razão. E eu: download é descarregar um filme. E ela: o que é descarregar? Pá, e às tantas eu estou tipo: avó, eu preciso ir à internet buscar um filme para meter na dispensa do tablet. Ah, ela não sabe o que é tablet, porque como ela tem, é um iPad, ela chama aquilo iPad, ela não sabe que iPad é a marca de um tablet, então eu não posso dizer, eu digo tablet e o pessoal: iPad, tens iPad, Jornal, tens iPad, senão ela não percebe. E eu estou: avó, tenho de ir buscar à internet o filme para meter na dispensa do iPad para depois ver no avião. E a minha avó está tipo: ver no avião? Porque lá está, a minha avó só vê iPad dentro de casa com o Wi-Fi ligado. Ou seja, como é que explica? Não dá. Tipo, eu nem consigo bem explicar o que é internet. Eu nem digo Netflix, reparem. Já nem digo, eu digo internet. Que é uma cena que ela sabe, tipo, que internet é uma coisa que existe. E que lhe permite falar com filhos e porque no fundo ela usa o tablet é para isso. Ela joga Candy Crush. Minha avó joga Candy Crush. Mas de resto é para falar filhos, netos e bisnetos por videochamada no Facebook. É isso que a minha avó faz com o iPad. Pronto, e já é imenso, 290 anos. Realmente é um passo gigante na vida desta senhora. Agora, para mim é. Lá está, tipo, eu, as coisas que me estão garantido que. E depois eu penso: será que me vai acontecer isto aos 87 anos, que é o máximo que eu vou viver? Vão estar os meus netos a tentar-me explicar coisas que é tipo: bro, eu nem estou a perceber as palavras que estás a usar. Enfim, mas olha, foi muito giro esta interação. E esta ideia dos Açores, no fundo, eu acabei por estar nos Açores 5 dias, que no fundo serviu para ir à praia, ganhar um bronzinho, apanhar um escaldão. Pá, e li mais um livro, malta. Eu sei que vocês estão estupefactos com esta minha nova vida de leitor, mas, epá, neste momento sou tipo o Marques Mendes de São Miguel. Tipo, eu leio livros todas as semanas, pau, mais um livro, pau. E tipo, eu estou num momento de forma em que eu podia ir para o governo, para o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer: é o livro da semana, olha, por acaso esta semana li, pomba, e dá bem. Mas já passou que eu tenho este problema, que é, eu só consigo mesmo ler na praia, porque eu vou aos Açores, fui 2 dias à praia, né? Porque o terceiro foi andar de canoa, fui 2 dias à praia e li mais um livro. E tá, estou mesmo barra em ler livros na praia. Fora da praia não consigo, não, nem sequer me dá vontade. Tipo, estou num sítio, se tem internet, e quero estar a ver TikToks. Não quero estar a ler. Eu nem sei ler, quando estou com internet, sabem? Mas pronto, olha, e depois, entretanto, vim, e isto é só segunda-feira, reparem, tipo, eu estou a falar da minha segunda-feira, vim um voo, vim num, portanto, voltei segunda-feira à noite, depois do almoço, pá, o voo que não atrasou 3 horas como o anterior, mas, tipo, primeiro que visse as malas, não vou que era suposto chegar a casa, tipo, entre 1 e as 2 da manhã, cheguei às 4, para ir trabalhar no dia a seguir, pá, ao máximo. Mas tipo, pronto, fui no voo, Desta vez não havia classe executiva ultra mega VIP, havia tipo o banco da frente, que era o que foi, tinha mais espaço para as pernas, é o que é. Qual é a cena? Eu vinha com uma senhora ao lado que tinha medo de andar de avião. Mas eu, quando digo que tinha medo de andar de avião, não é tipo o avião treme e ela fica meio desconfortável e começa a rezar. Não. O avião estava parado, ainda não tínhamos de escola e ela estava a chorar babirranho. Pá, toda a gente preocupada, as hospedeiras a darem água com açúcar, tipo, pessoas a trabalhar, né? Pessoas a fazer merdas. E eu, como médico e herói do SNS, fiz o que qualquer profissional de saúde faria, que é meti os fones e fui ver o filme que tinha descarregado. Porque é assim, se tens 52 anos e tens medo de andar de avião, não andes de avião. Tipo, se tens medo, compra um cão. Não é eu e o mundo que tem de parar para aturar as tuas fobias e as tuas merdas. Estás a perceber? Portanto, tens medo de andar de avião, metes xanax debaixo da boca e vas a dormir o voo todo e acordas em Lisboa. Por acaso, a frase se tens medo, compra um cão é uma péssima ideia para quem tem medo de cães. Tipo, estou a pensar aqui em mim, né? Estou ali casado, tens medo, compra um cão. E vou... Pá, não. É exatamente esse o meu problema. Não me dês um problema que eu não... Tipo, não me dês uma solução para um problema que eu não tenho. Eu estou muito bem sem cães na vida. Mas já, essa senhora, pronto, passou um bocado mal. Depois, honestamente, não me lembro. Eu vi o filme e completamente que ignorei a senhora e não faço ideia se ela passou mal o resto da viagem. Mas sei que com isso estava a chorar muito, compulsivamente mesmo. E por falar em chorar, não sei se vocês viram que há um mês houve um vídeo bastante badalado de um jogador dos Estados Unidos da América que estava meio a criticar os próprios americanos sobre, tipo, pá, porque na América há muita cena do se és campeão do Super Bowl és World Champion, se és campeão do Baseball és World Champion, e depois se és campeão da NBA és World Champion. E é aqui que o gajo disse, e bem, que está o erro. Porque é o seguinte, futebol americano, eu percebo, aquilo joga-se essencialmente na América, percebo. Baseball, apesar de haver noutros países que também se joga, tipo Coreia, Japão, não sei quem, é um desporto essencialmente americano, percebo. Agora, basquetebol, não é, pá. Tu és campeão da NBA, és campeão da América, não és o World Champion. Porque o World Champion é organizado pela FIBA, que é a Federação Internacional de Basketball Association. É o equivalente à FIFA. E eles organizam de 4 em 4 anos um Mundial. E o gajo até estava tipo, a ser humilde dentro da arrogância que é os Estados Unidos a dizer, pá, malta, pá, não percebo, quem ganha a NBA diz que é o World Champion. Não é, já és campeão da América. Agora, a gente veio para aqui para o Mundial para ser campeões do mundo. E os jogadores da NBA são tão arrogantes que os melhores se recusam a ir à seleção, que é tipo, eu jogo na NBA e não vou à seleção nenhuma. Então muitas vezes a América, para ir com uma seleção mundial, leva jogadores de segunda, terceira, quarta linha. E a verdade é que muitas vezes ganham. Porque estão num nível, pá, a NBA está num nível muito alto, muito alto. Qual é a cena? O basquetebol europeu evoluiu muito nos últimos anos. Tens países como a Espanha, como a Sérvia, como a Grécia, pá, países muito fortes em basquetebol. E esta semana aconteceu, não é o impensável, mas o desejável, que foi os Estados Unidos perderam nas meias finais com a Alemanha. Ou seja, este jogador que tinha sido tão criticado internamente, ou seja, dentro da América, estava a desvalorizar a sua seleção, tipo, até foi repescado do género, vem como é que não são campeões do mundo, são campeões do vosso país, aqui vocês são uma equipa como as outras. E pronto, a Alemanha foi à final e os Estados Unidos foram ao operamento do terceiro classificado, que é aquele jogo de honra para conseguir a medalha, e jogaram contra o Canadá e há bocadinho perderam com o Canadá também. Ou seja, não são campeões de porra nenhuma, como nem uma medalha levam. Epá, isto é muito bom, porque o outro gajo, que até acho que foi sensato, foi chacinado por pela imprensa americana e não sei o quê, porque America, the greatest country in the world. Pá, e depois perdem com a... foda-se, com a Alemanha e com o Canadá e nem sei quantas equipas é que estavam lá. Também não acompanho basquetebol. Eu acompanho mais o karma. O basquetebol não é tanto a minha cena. Pá, mas achei poético, sabem? Achei, tipo... É bem feito. É muito bem feito. E se calhar com isso vamos à arenga da semana. Que esta semana foi protagonizada por uma entrevista dada ao Expresso por um toureiro português chamado Pedrito de Portugal. Eu acho que alguns de vocês devem ter visto isso, né? Em que basicamente ele foi dar uma entrevista ao Expresso. Ele basicamente, acho que pelo que eu percebi, ele é toureiro em Espanha. Acho que é assim, acho que é o gajo que vive em Espanha. Mas pronto, é Pedrito de Portugal, porque é de Portugal, lá está, e chama-se Pedro. Mas ele, nessa entrevista, para além de defender a tourada, né? Pronto, que se percebe, né? Porque é o que ele faz da vida, pá, ele teve algumas tiradas que no mínimo são de burro de merda mesmo. Não é, não é aquela, pá, não é um... A gente está à espera que uma pessoa da espécie Homo sapiens sapiens, pá, consiga produzir um argumento ou outro. Podes não concordar, mas uma coisa sensata, uma coisa lógica. Pá, e este senhor não consegue. Ele realmente diz frases. Que aquilo até te soa bem. Mas tu paras para pensar, é tipo, ah, não, és mesmo burro de merda. Então, a primeira foi que estávamos lá a falar de touros e ele disse, epá, os touros não sofrem. Os touros não sofrem porque estão sob stress. Isto é a primeira frase. O stress já é um tipo de sofrimento. Ninguém que está sob stress está bem. Tipo, se estás em stress para entregar um trabalho até ao prazo tal, tu estás a sofrer um bocadinho de ansiedade porque tens de desempenhar uma tarefa até X dia, X hora. Ninguém que esteja sob stress está bem. Tipo, se estás sob stress é uma coisa má. E depois diz, ah, porque repara, os militares quando estão na linha da frente estão ali tão estressados que se levam um tiro, nem sentem. Às vezes é o amigo do lado diz, olha, Jorge, para lá com isso que vais-te um tiro nos cornos, ou levar-te um tiro na perna, pá, vai lá à enfermaria meter um penso nisso, pá, e volta quando não estiver a sangrar. E é tipo, não é. Tipo, eu percebo, sob imenso stress, mas em princípio, se eles levarem com um tiro, eles sentem. A não ser que o tiro seja no meio dos cornos, aí realmente eles não sofrem porque morrem logo. É tipo, pau, desligam. Agora, se for um tiro na perna, eles sentem e sentem bem, porque aquilo à velocidade que vem, o impacto, eles às vezes até, tipo, caem para trás. Pá, porque uma coisa é, por exemplo, estás a jogar futebol, e com a adrenalina, levas ali uma patada, e até se calhar fraturaste, ou arrastaste ali um ossinho do pé, mas, epá, nem sentiste com a adrenalina, e depois vais para casa, está-te a doer, e depois dói-te muito, porque já passou a adrenalina e é que te dói. Mas, mesmo no futebol, tipo, se estás a jogar futebol, e partes a perna, mesmo não seja uma fratura exposta, mas partes a perna, sentes na hora, garanto-te. A adrenalina o que te faz é, não te dá tanta dor como daria se não tivesses, ou seja, quando passa tipo 2 horas, dói-te mais do que quando partiste, porque passa a adrenalina, mas sentes. E se levares um tiro também sentes, pá. Também, pá, se levares de rajada, se levares assim tipo de raspão, se calhar não sentes. Mas se levares mesmo com tiro, sentes. E depois tem uma outra frase que é, eu já levei 6 coronadas... E fiquem bem, como quem é aquela desvalorização do touro? É tipo, oh, os touros queixam-se. Mas eu já levei 6 e estou aqui, olha, rijo. É tipo, claro que não, pá. Claro que não estás. Porque tanto não estás que foste ao bloco, ele depois lá admite que foi operado, foste ao bloco fazer cozer buracos, né? Porque se tens 6 cornos que te entraram pelo corpo adentro, em princípio é preciso ir lá tapá-los. E ele... E quando foste ao bloco, não foste para lá como para, a tomar paracetamol de 212 horas para tirar as dorzinhas ou o ligeiro incómodo que é levar com um corno do touro. Foste ao bloco e levaste, entre muitas outras coisas, anestesia. Porque para alguém te... Porque lá está, tipo... E até o Guilherme Duarte fez um vídeo muito, muito, muito completo onde ele analisa toda a entrevista, depois se quiserem vão ver. Mas realmente é verdade que é. Se realmente este argumento do stress nos tira a dor... As pessoas, quando eram submetidas à cirurgia, de tanto stress que aquilo provoca, não sentiam. Tipo, fazias a incisão na pele, aquilo já estava, já provocava uma dor tão grande, que depois, pá, mexer nas entranhas, por exemplo, tirar um apêndice, ia te doer fazer o corte aqui no abdómen, mas depois lá dentro a cortar merdas, está-se bem, não dói nada. Obviamente que não é verdade, não é? Mais uma frase muito engraçada de Pedrito, em que diz... Pá, isto dos direitos... Ah, porque alguém fala de direitos animais e ele diz... Ah, isto dos direitos é relativo. Porque fala-se muito dos direitos, mas o touro não tem deveres. Portanto, se não tem deveres, também não tem direitos. Isto é aquela frase. Lá está. Frase feita, que soa bem, que é bonita, tem cartaz, é curta, transmite uma mensagem. Mas tu te sentares e realmente pensares sobre isto, não faz sentido, pá. Não faz. Porque há muitas pessoas que não têm deveres e mesmo assim têm direitos. Por exemplo, por exemplo, agora esqueci, mas por exemplo, pessoas estão em coma, pessoas, crianças recém-nascidos, os próprios reformados, tipo, já não trabalham, já não sei o quê, e têm direito. Mesmo os pobres que às vezes não contribuem nada. E quando eu falar pobres, estou a falar daqueles tipo, sem-abrigo, não contribuem nada para a sociedade. Mas têm direitos, há uma carta universal dos direitos humanos, que é direito à habitação, direito à liberdade, direito à liberdade de religião, direito, pá, uma série de direitos que tu tens só por existir. E depois é giro, não é? Porque estes chegaram normalmente, e este pedrito era um deles, super religioso, super católico, super não sei o quê. E dá vontade de dizer, realmente, olha, se o argumento for esse, tu não podes ser contra o aborto. Porque realmente os fetos não têm dever, não têm deveres. Quem tem os deveres são as mães. E se as mães dizem, pá, eu não quero ter este filho porque pago os meus impostos e vou trabalhar e não sei quem, então eles têm todo o direito a realizar o aborto. Portanto, pois é nestas, estão a perceber? Realmente, eu lembro de ter visto a frase disto. Esta frase soa-me bem, mas pá, isto cai em um minuto. Pronto, mas isto é aquelas merdas que eles dizem lá nas reuniões deles e nos grupos de Facebook deles, Toreiro e Viva a Tauromaquia, que depois eles vêm para o público e dizem isto e acham que ninguém repara. Que ninguém consegue contra-argumentar. Mas pronto, eu acho que para resolver o problema das touradas de vez no nosso país é... Eu acho que as touradas... Eu percebo que, tipo, a parte de tradição. Tipo, para quem é tipo ali daquela zona de Torres Novas e Golgãs e não sei o quê, ou mesmo nos Açores, nas Ilhas do Grupo Central, não dá muitas touradas à corda. Eu percebo a parte cultural, mas tipo, a cultura evolui, não é? Porque, tipo, para mim as touradas só eram legítimas se ou, ou fazia-se uma maneira do touro não sofrer, e aí lá está, até percebo que as touradas, tipo, largar um touro na rua e as pessoas fugirem, pá, se bem que o touro pode ou não estar sob stress, mas pronto, mas isso até é giro, tipo, largar um touro e é tipo, salve-se quem puder, e se eu consigo admitir que é giro ver, e aí admito que estou a torcer pelo touro. Outra coisa que era giro de fazer é um combate mortal entre um touro e um toureiro. Mas atenção, quando digam do touro e o toureiro, não há cá ajudas do cavalo, nem de armas, é mano a mano. É tipo, só vale, só, tipo, iam os touros para o recinto, pá, o toureiro pode ir de cuequinha, começava a jogar lá. Do lado esquerdo temos o touro da grande granadaria de São Vicente, o touro, o capitão. E depois, do lado direito, Pedrito de Portugal, com 70 quilos, 1,70 m de altura, diretamente da Golgã, Pedrito de Portugal. E vinha o gajo, de tanguinha, pá, e depois era, tipo gladiadores, estão a perceber? Já acabaram com os gladiadores, pronto, uma perda gigante a nível cultural para o Império Romano, né? Nós descendemos dos romanos e pá, acabamos com isso, não sei. Há pessoas que dizem que é evolução, e cá acho mal, acho que se ia continuar com a luta de gladiadores. Agora, pá, era o touro, e salve-se quem puder. Pá, e eu aqui, digo já, aqui sim, torci pelo humano, porque acho que é o gajo, em princípio, será o mais fraco. Em princípio. Mas, pá, enquanto fizerem as touradas como fazem hoje, eu sempre estou a torcer pelos touros e, pá, e depois às vezes tenho pena quando se alija o cavalo, né? Porque o cavalo também não queria estar bem ali, né? O cavalo estava tão bem. Vocês viram o Spirit, o filme, o cavalo está tão bem nos prados verdejantes, tendo ele ir para o meio do campo pequeno. E depois o gajo lá fala, ah, porque as pessoas vão às touradas, as pessoas vão ao campo pequeno, e às vezes sinto saudades, viu o campo pequeno, as pessoas a divertirem-se. Oh, as pessoas divertem-se no campo pequeno a ver outro tipo de espetáculos que não envolvam tortura animal. Tipo, eu estive lá há pouco tempo a ver o Jim Jeffries, não serão muito bem passado. Não houve ninguém a levar com facadas nas costas. E também, ou seja, é possível a gente se divertir e entreter sem levar facadas nas costas. Portanto, pelo menos das literais, as metafóricas, pronto, a gente já sabe como é que é. Mas, pá, Pedrito, pá, não sei se... E se calhar dá menos entrevistas e matar e torturar menos touros. São dois aqui, dois conselhos para a vida. E se calhar, com isto vamos ao tweet da semana. Pá, esta semana celebrou-se o 10º aniversário de uma das maiores, se não mesmo a maior notícia da imprensa portuguesa contemporânea. Isto é daquelas notícias que acho que um dia se vão... Vocês sabem quando estavam em história e às vezes no livro tinha tipo capas de jornais antigos, tipo, quando foi a morte do arquiduque de austríaco, Francisco Fernando, depois deu origem à Primeira Guerra Mundial, tipo, às vezes há prints disso, ou de quando Salazar morrer, às vezes há manuais de história que têm o print da notícia daquela época, e acho que isto é uma notícia que vai ser abordada nos jornais de história, nos manuais de história. Em que, porque há 10 anos houve um jornal que publicou a notícia em que dizia: ter swag para não ser um niga. E basicamente era um manual, uma notícia que pretendia ser um manual de frases e terminologias que era para os pais tomarem conhecimento para poderem perceber o que é que os filhos diziam. Pá, e para mim isto é delicioso, porque há um jornal em 2013 que faz esta reportagem, né? Só que tem a coragem de dizer o título: ter swag para não ser um niga. Quando uma das frases, pá, se tiver, tu nem podes dizer esta, tipo, aqui podemos que é Portugal e há um contexto, mas se fosse a América não podes dizer a palavra swag, estás a perceber? Porque, tipo, já não é, já ninguém usa. Não, mas reparem, tipo, hoje em dia isto era, pá, havia alguém que tinha sido despedido, porque tu não podes usar, né, N-word assim, pá, pá, o swag eu percebo, porque o swag também quando apareceu, o pessoal tipo usava o swag e eu percebo que os adultos, não percebo. Agora, a palavra niga, em princípio os adultos sabem o que é, porque na altura deles também era niga. Na altura, tipo, os nossos pais não são pré-escravatura nos Estados Unidos, estão a perceber? Tipo, a palavra niga já era do conhecimento deles, tipo, eu não tive que explicar. O swag tive, mas o niga não tive, pá. Pá, mas és hilariante este manual. Epá, e agradecia que este jornal em comemoração deste décimo aniversário desta grande notícia fizesse uma nova reportagem, porque às vezes os drenas e pisos e não sei o quê, tipo, eu ainda percebo, mas tipo, meus pais não estão nem aí, pá. E a minha avó, então, a minha avó não sabe o que é download, portanto, jornais que estejam aí sem assunto para esta semana, pá, se calhar façam uma nova reportagem, um novo manual, está bem? Pá, e se calhar vamos ficar por aqui, que isto, yeah, já está, já ultrapassei o tempo recomendado para o episódio desta semana. Bem, esta semana trago aqui duas recomendações. Primeiro, One Piece. Eu nunca vi a manga, nunca vi o anime disto, mas está na Netflix uma série de 10 episódios, acho que é 10, muito fixe. Tipo, acho que é a primeira vez que eu vejo um anime live action bom. Tipo, já vi Dragon Ball, merda. Já vi Naruto, merda. Vi este, adorei. Tenho visto várias pessoas, inclusive pessoas que viram o anime e que dizem que está muito fixe a adaptação. Pá, eu nunca vi e curti bem. E estou ansioso para a segunda temporada, portanto, vejam que está ótimo. E última recomendação, mas talvez a mais importante, é que Carlos Blickers do Norte veio esta semana. Portanto, João Nuno, quando é que vens cá? Estou a dizer agora. Quinta-feira, no Oaks Bar, em Gaia, e sábado, no Pinguim, no Porto. Portanto, se estiveres no norte do país, e quando eu digo norte, é tipo, Vila Real e Bragança também conta. É de Coimbra para cima. Se estiveres no norte e me quiseres ir ver, é de estar material. Portanto, quinta-feira, em Gaia, no Oaks Bar, e sábado, no Pinguim Comedy Club, no Porto. Sexta, em princípio não deve haver nada, mas se houver, depois também meto uma story. E é isso, malta. Pronto, por esta semana está tudo, já sabem. Portem-se mal, mas com dignidade. Um abraço e força aí. Fala agora com João Nuno Gonçalo. Fala agora. Fala agora com João Nuno Gonçalo. Fala agora. Fala agora com João Nuno Gonçalo. Fala agora. Yeah! Fala agora com João Nuno Gonçalo.